É com preocupação que os autarcas encaram o travão no desconfinamento imposto pelo governo. Quatro municípios são obrigados a fazer marcha atrás. São eles Portimão, Moura, Odmira e Rio Maior. A partir de segunda-feira vão ter de impor novas restrições, como o fim das esplanadas, o encerramento dos ginásios ou a proibição de circular entre concelhos. A repórter Inês Martins está em direto esta manhã no centro da cidade de Rio Maior, no distrito de Santarém, onde em breve as regras vão mudar.
Para já, junto à Câmara Municipal, onde existem muitos cafés, tudo está calmo, muitos ainda não abriram, vê-se claramente que as cadeiras das esplanadas estão todas arrumadas, vão passando algumas pessoas, umas sem máscara, passam até em grupos de duas a três pessoas e não usam qualquer proteção. Eu estou aqui num café, precisamente na Baixa de Rio Maior, estou com a proprietária Gabriela Tinta. Aqui neste café, que abriu já às 7:30 da manhã, estão cerca de quatro clientes a conversar, desde que aqui cheguei. Existem aqui duas mesas apenas na esplanada, que estão devidamente distanciadas. Mas, Gabriela, quero perguntar-lhe, se agora com o retrocesso nestas medidas, com o regresso da venda ao postigo, teme pelo negócio?
Sim, vai enfraquecer muito mais, porque as pessoas gostam de chegar e tomar o seu cafezinho sentado. Mas é assim, eu tenho confiança nos meus clientes, eles gostam do nosso atendimento, temos tudo com segurança e eu penso que todos juntos vamos conseguir superar mais uma.
E pelas conversas de café que aqui vai ouvindo, o que é que as pessoas comentam? As pessoas estão preocupadas? Acham que o resto dos habitantes não estão a cumprir as regras?
É assim, nós estamos todos preocupados com esta situação, porque é um voltar atrás. Mas eu acho que agora não é a altura de nós encontrarmos os culpados. É a altura, sim, de nós unirmos cada vez mais e tentarmos vencer mais esta batalha. Porque se todos nós respeitássemos as regras de segurança, nós se calhar não estávamos assim. O problema é que uns respeitam e outros não respeitam. Aqui no meu caso, eu não deixo nenhum dos clientes chegar sem máscara. Quando não têm máscara, eu pergunto se têm máscara, se não têm, eu ofereço-lhe uma máscara. E aqui eu não deixo estar ninguém a consumir e depois tem que pôr logo a máscara.
Falei aqui com alguns clientes do café de Gabriela Tinta que me disseram que existem muitas pessoas que não respeitam as medidas, nomeadamente à tarde, depois do almoço, existem muitas esplanadas que enchem com muitos grupos de pessoas e, portanto, as pessoas não estão a ficar em casa e é nisso que alguns habitantes põem as culpas por Rio Maior ser um dos concelhos que está em maior risco.
Reportagem de Inês Martins em direto de Rio Maior, um dos municípios do país com mais de 240 casos por 100 mil habitantes e que por isso tem de dar um passo atrás, impondo mais medidas de contenção do vírus. Outros sete concelhos do país não transitam para a fase seguinte de desconfinamento, ficam com as mesmas regras. É o caso do Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, também Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela. Os autarcas queixam-se dos prejuízos, Rosa Azevedo, e também criticam a fórmula de cálculo para integrarem esta lista vermelha.
O presidente da Câmara de Beja diz que as contas da autarquia em relação ao número de infectados não batem certo com as da Direção-Geral de Saúde. O concelho tem 101 casos por 100 mil habitantes, logo devia avançar no desconfinamento. Paulo Arsénio fala de um erro das autoridades de saúde.
Nós temos insistido toda a tarde e toda a noite com a DGS e com o governo para que revejam os números de Beja e para que a fórmula seja claramente aplicada. Não estamos a exigir, nem a querer, nem a pretender nenhum tratamento de favor. Não estamos a pôr sequer em causa a fórmula, mas houve um claro erro nos números de Beja.
Carregal do Sal também contesta o número de casos atribuídos ao concelho. Rogério Abrantes diz que este travão apanhou a economia local de surpresa.
Estava tudo à espera, ansiosamente, do dia 19, para que pudessem começar a faturar, já que estão há 4 ou 5 ou 6 meses sem faturar, não é? E viram-se privados disso, e penso que isso que tem que ser revisto, é uma situação que tem que ser revista.
O presidente da Câmara do Alandroal considera injusto ficar na lista dos que não avançam. João Grilo diz que os dados estão desfasados da realidade.
É uma expectativa que sai curada por uma questão de também não haver um afinar do dia em que se faz a análise. Portanto, haver um atraso de alguns dias em relação ao número que é tido em conta, tem um efeito muito forte, né, nos nossos concelhos. É um balde de água fria para todas estas pessoas.
Penela, Marinha Grande, Figueira da Foz, Carregal do Sal, Beja, Alandroal e Albufeira são os 7 concelhos onde o desconfinamento não avança.
Não é só no continente português que o número de casos de Covid-19 está a obrigar ao agravamento das medidas. Nos Açores, a Ilha de São Miguel está desde a meia-noite no nível de alto risco de transmissão. Isto implica o encerramento de todos os cafés e restaurantes. Só podem funcionar em regime takeaway ou entrega ao domicílio. E em todos os concelhos de São Miguel é também imposto o recolher obrigatório durante o período da noite. Temos em direto o repórter Sáez Furtado da Antena 1 Açores, que está na Baixa da cidade de Ponta Delgada. Já sabe até quando é que podem durar estas restrições?
As restrições têm a validade de uma semana, portanto são revistas semanalmente, mas as previsões, pelo menos as recomendações que o Governo Regional faz para a realização de eventos, prolongam-se até às próximas 3 semanas. Isto quer dizer, por exemplo, o SATA Rally Açores, Azores Airlines, já não se vai realizar, uma prova muito aguardada aqui na Ilha de São Miguel. Atenção que essas restrições são apenas na Ilha de São Miguel, não se estendem às restantes ilhas dos Açores. Como disseste, entraram em vigor a partir das 0 horas de hoje e a Ilha de São Miguel está toda considerada como de alto risco, todos os concelhos da ilha. Isto implica, como disseste, o encerramento de todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares até às 15 horas. Depois dessa hora, só para takeaway ou entregas ao domicílio. Há também um encerramento de toda a atividade comercial às 20 horas durante a semana e às 15 horas ao fim de semana. Há também proibição de circulação na via pública entre as 8 da noite e as 5 da manhã nos dias de semana e entre as 15 horas e as 5 da manhã aos fins de semana. São encerrados ginásios, piscinas cobertas, também o casino e estabelecimentos de jogos de fortuna e azar. Também as escolas estão a funcionar com ensino à distância. Muito bom dia, estou aqui junto a um taxista que é das poucas pessoas que se encontram aqui na Praça Gonçalo Velho, em Ponta Delgada. Muito bom dia. O que é que suraste destas novas medidas que entraram em vigor hoje?
Bom dia. Isto é para começar como fosse no início. O trabalho é poucas pessoas a circular, cafés fechados, as pessoas também têm medo de sair à rua, né? Porque as coisas estão a acrescentar mais. Acessivamente não.
Está a ter impacto no seu negócio, como é óbvio.
Sim, sim, já vai há coisa de um ano, o negócio está muito fraco e irá continuar e agora vai piorar mais ainda.
Muito obrigado, bom dia. Resta-me dizer que a região, neste momento, estão agora, neste período, aqui em São Miguel, 14 doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, 4 dos quais em cuidados intensivos. A região registra hoje 360 casos positivos ativos, sendo que 351 são aqui na Ilha de São Miguel.
Reportagem de Sáez Furtado, em direto, jornalista da Antena 1 Açores, a fazer o retrato da situação na ilha de São Miguel. Mais de um quarto da população portuguesa já tem imunidade contra o novo coronavírus, é o que indica um estudo serológico divulgado hoje, desenvolvido pelo Instituto de Medicina Molecular e financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. 27% dos portugueses desenvolveram anticorpos, um número que resulta da soma entre 1,5 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19 e 13% da população que já esteve infectada. A imunidade de grupo é atingida quando 60 a 70% da população está protegida contra o SARS-CoV-2. O Plano de Recuperação e Resiliência vai ser apresentado esta manhã pelo Governo ao Presidente da República. Em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar a conhecer em primeira mão a proposta final deste documento, que vai ser uma espécie de guião para aplicar as verbas comunitárias que vão chegar a Portugal durante os próximos anos. São perto de 14 mil milhões de euros. A edição desta manhã do Jornal Público adianta que a versão atualizada do plano reforça o apoio às empresas que passa a valer 30% do total de fundos europeus. É mais um caso de alegada violência policial nos Estados Unidos, que promete gerar novos protestos. Um adolescente de 13 anos foi morto a tiro pela polícia no fim do mês de março, num bairro de Chicago. Agora, o vídeo divulgado mostra que o suspeito, Alexandre David, estava desarmado.
Hey, stop! Stop right now! Hey, show me your head! Stop it!
Eis o som do vídeo que está a causar uma nova onda de indignação por causa da violência policial nos Estados Unidos. No caso concreto, em Chicago, o vídeo, gravado por uma câmara instalada no corpo de um polícia, mostra uma perseguição a Adam Toledo, 13 anos, com um tiro que acaba por o matar. O vídeo mostra também Toledo parado, de braços no ar, o que contraria a primeira versão das autoridades, que diziam que o jovem não tinha parado e devia ter uma arma. Adam Toledo foi morto pela polícia no final de março, mas o caso só foi tornado público há poucos dias. Antes mesmo de as imagens terem sido divulgadas, Lori Lightfoot, a presidente da Câmara de Chicago, deu uma conferência de imprensa para anunciar que o vídeo era incrivelmente penoso de se ver e que os pais não deviam ver assim os últimos momentos da vida de um filho.
No parent should ever have a video broadcast widely of their child's last moments.
Assim que as imagens foram tornadas públicas, as ruas de Chicago foram logo invadidas por manifestações de protesto contra a polícia. Claramente emocionada, Lori Lightfoot pediu empatia e lançou um apelo à calma.
And we all must proceed with deep empathy and calm, and importantly, peace.
Entretanto, na última hora, as autoridades norte-americanas dão conta de um tiroteio na cidade de Indianápolis. Ocorreu num armazém postal. Há várias vítimas mortais ainda não contabilizadas pela polícia. Hoje é Dia Mundial da Voz e numa altura em que muitos portugueses estão em teletrabalho, vamos conhecer o dia-a-dia de quem está a fazer rádio a partir de casa. São profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, mas que estão fora do estúdio e têm de lidar com imprevistos, como a campainha que toca a meio de uma gravação, os filhos a querer atenção ou o cão a ladrar. Ouvimos agora o testemunho de Daniel Belo, jornalista da Antena 3.
Bem, o dia começa de manhã, mal acordo, e imediatamente depois do meu café, começo a aquecer a voz, para que também ela abra a pestana, porque tem de estar pronta logo pela fresquinha. Mas às vezes não há tempo para aquecimentos destes, porque a voz começa a trabalhar ainda mais cedo.
Pai, posso tocar bateria?
Agora não, filho. São 7:30 da manhã.
Depois dos aquecimentos, entro no meu armário estúdio para o primeiro direto do dia, pouco depois das 9 da manhã.
Domínio público.
Danny Boyle, bora lá.
Ora, cá estamos, bom dia.
Depois é sempre assim, sempre à hora certa, até à 1 da tarde. E à tarde há contactos para fazer, para preparar reportagens, reuniões de Zoom com as equipas da Antena 3. Entre uma coisa e outra, avança-se com umas locuções para as peças. Quando dá e sobram uns minutos, aproveito também para agarrar numa guitarra e pôr a voz a trabalhar de outra forma.
A morte saiu à rua num dia assim.
Mas é raro ter tempo para isso. Entretanto, vão-se buscar os garotos à escola e começa a altura do dia em que a minha voz mais trabalha.
Opa, posso ver televisão?
Oh, filho, não. Ainda agora chegaste a casa.
São mais ou menos 3 horas nisto, evitando os gritos para não arranhar as cordas. O que vale é que tenho a voz grossa e metade do trabalho está feito. Avanço agora entre banhos e jantar e logo a seguir xixi, cocó, lavar os dentes e cama e o último trabalho vocal do dia.
As horas passavam, parecendo minutos, enquanto a avó contava ao neto...
Uma história para dormir. Ritual diário, rematado com uma canção de embalar, que é sempre a mesma.
Está na hora da caminha, vamos lá dormir.
Daniel Belo, uma das vozes inconfundíveis da rádio, ele está na Antena 3 a comunicar diariamente com os ouvintes num estúdio improvisado em casa.